de nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, que bom hoje estarmos celebrando já a quinta noite, neste dia também muito especial para nós, que é também o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Então hoje é um dia muito importante para cada um de nós, cristãos e cristãs, no dia também que celebramos a fé na ressurreição de Jesus, o dia mais importante para nós cristãos, é onde Jesus venceu a morte por meio da ressurreição e nos garantiu a vida eterna. E neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, nós também somos convidados a também a percorrer o caminho da fé. E este caminho da fé que nos ensina, não somente Jesus que nos aponta, mas também a nossa mãe Maria, essa discípula fiel que disse o seu sim para que o projeto de Deus fizesse presente neste mundo, fosse realizado. A plenitude dos tempos, diz São Paulo, na plenitude dos tempos, nasceu Jesus, né, nascido de uma mulher. Né? Então, isso quer dizer que Maria foi preparada desde antes para justamente ser a Imaculada, a sem mancha do pecado original, para justamente ser também a mãe do Cristo Salvador. E também durante a sua vida, ela percorreu esse caminho da fé, mesmo não compreendendo aquilo que estava acontecendo, mas a sua fé fez com que ela fosse essa discípula fiel. Né? Diz o Evangelho que quando ela não compreendia aquilo, ela guardava tudo no seu coração, deixava que a própria vida e a caminhada fosse respondendo aos poucos. E hoje nós temos como subtema, né, Maria, Mãe de Deus, que se fez solidária com os que não têm voz e nem vez na sociedade. E a gente vê que Maria, ela se coloca logo solidária no início da sua missão, quando ela parte, ela recebe aquele anúncio do anjo, ela diz o sim, e através daquele sim ela vai até Isabel, né? Até Isabel, ou seja, a nova aliança vai visitar a antiga aliança, para dizer que uma não é diferente da outra, mas é o cumprimento uma da outra, né? Para dizer que Deus, ele não encerrou aquela caminhada antiga, mas que ele dá continuidade a partir de Cristo, né? Então isso quer dizer, Maria se sente solidária com sua prima Isabel, né? E este texto, segundo os teólogos, é muito importante porque a partir dele é a pastoral, né, da sobriedade, ela também, e da visitação, a partir dessa visita de Maria a Isabel, eles começam também a dizer que é o texto fundamental desta pastoral da visitação, onde não é somente eu que vou lá visitar a casa daquela pessoa que está necessitada, mas é justamente eu sair de si mesmo e ir ao encontro daquela pessoa que necessita. É eu sair de mim mesmo e não levar somente eu, mas levar Cristo por meio da minha palavra, por meio da minha presença, né, por meio da própria palavra de Deus, que vai fortalecer aquela pessoa que muitas vezes está lá se sentindo solidária, isolada, desanimada, né? Então, é esse um sentido fundamental para que a gente possa sair de nós mesmos e ir ao encontro do nosso irmão e irmã. E hoje, a liturgia de hoje, deste quinto domingo, né, do tempo comum, ela nos convida para que nós olhemos, né, e nos perguntemos se é Deus que tem que se adequar à nossa justiça ou se somos nós que devemos nos adequar à justiça de Deus. É porque muitas vezes, principalmente no mundo presente de hoje, nós percebemos que o homem, com o iluminismo, ele se torna o centro do mundo. Não mais Deus, mas agora é o homem, porque o homem se sente o grandioso, o dono do saber. E aí, ele é que é o ponto fundamental e não Deus. Mas a gente, cristãos e cristãs, temos esta referência de que Deus não só é a nossa referência última, mas também ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, e sem ele nós não somos nada, né? Sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. É como se fosse essa lâmpada que é acesa, que é colocada lá embaixo da vasilha, e aí ela não tem utilidade para nada. Continua uma luz acesa, encoberta, e a escuridão dominando a nossa vida e o mundo. Mas se nós acendemos essa lâmpada e deixamos que a sua luz possa afastar as trevas, então é isso que quer dizer, que a utilidade da luz vai ter o seu significado, né, e a sua função, que é para dissipar as trevas da nossa vida. Ou seja, Deus vai iluminar a minha mente e vai dizer, né, que nós é que devemos nos adequar ao seu plano. Então a primeira leitura fala justamente da justiça de Deus. Não é uma troca de favores, né? Muitas vezes imagina assim, ah, mas se eu faço bem aqui, Deus vai me devolver o bem, né? Se eu faço mal, ele vai me fazer mal. Não é essa troca, mas é justamente dizer que se eu planto a semente do bem, se eu planto a semente do amor, se eu planto a semente da misericórdia, esta árvore do amor, da misericórdia e da bondade vai frutificar sempre o amor, a misericórdia e a bondade. Mas se eu planto somente uma fruta, uma semente, melhor dizendo, da desigualdade, da violência, da ganância, né? Que é que vai, quais frutas que vão frutificar dessa árvore? Né? A mesma coisa, né? A violência, né? A ganância, né? Então isso quer dizer que quem vai justamente fazer com que eu alcance essa bondade de Deus é justamente esta ação boa que eu devolvo, né? Porque a prática do bem, a prática do amor, né? A prática da misericórdia é justamente aquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é luz para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, nós cristãos e cristãs, nós devemos seguir esse Deus que foi capaz de entregar seu Filho numa cruz para justamente nos libertar, nos salvar, nos redimir de tudo aquilo que nos oprimia. Né? Que nós não sejamos igualmente o povo de Israel naquela época, em que caminhava pelo deserto, tinha comida com fartura, né? A nuvem de Deus estava protegendo para que os egípcios não chegassem perto deles, e aí eles vão murmurar: ah, porque Deus trouxe a gente aqui para esse deserto, para a gente aqui morrer de fome, comer esse maná velho aí sem gosto e sem nada. Né? Ah, como eu queria estar lá no Egito, tinha carne com fartura, água em abundância, né? E aí Deus vai mandar justamente aquelas cobras venenosas para dizer o quê? Que a escravidão vai gerar uma outra escravidão, que é a morte, e a morte vai nos aprisionar eternamente. Mas Deus demonstrou para ele que sem Deus você não vai ter essa liberdade plena, esse amor pleno, né? E esta vida eterna. Então nós só conseguiremos ter essa vida com abundância ao lado de Deus. Então somos nós que devemos justamente nos adequar ao plano de Deus. E qual é o plano de Deus? É ser solidário com aquelas pessoas, né? As pessoas que mais necessitam, né? É acolher um estrangeiro. Por quê? Porque nós aqui na Terra somos os estrangeiros. A nossa morada definitiva não é aqui neste mundo, né? João 14 vai dizer que Deus, que Jesus foi preparar um lugar. E quando este lugar estiver preparado, ele vai voltar para nos levar. Porque qual é a vontade de Deus? Que aonde ele estiver, todos nós estejamos também. Então a nossa morada definitiva é lá no céu, né? Na Jerusalém Celeste. Então aqui nós somos também peregrinos, né? Então é por isso que nós devemos escolher, acolher o estrangeiro, porque também nós somos estrangeiros aqui neste mundo. Quando nós acolhemos, nós não acolhemos somente aquela pessoa, nós estamos acolhendo Cristo que está naquela pessoa, porque Ele é um Filho de Deus, Ele era uma criatura de Deus, Ele é nosso irmão porque Ele é Filho de Deus. É quando nós vestimos uma pessoa nu, nós estamos cobrindo não somente aquela pessoa, mas nós estamos cobrindo Deus, porque todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então é a semelhança e a imagem de Deus que nós estamos cobrindo. Quando nós alimentamos o faminto, nós não estamos alimentando somente aquela pessoa, nós estamos alimentando Cristo que está presente naquela pessoa. Então, com essas obras, né, de solidariedade, de amor que nós praticamos com o nosso irmão, por quê? Porque Deus também foi solidário, foi amoroso, Ele foi misericordioso com cada um de nós. Apesar de nós pecarmos todos os dias, que nós não nos livramos, né, dessa tendência ao pecado, que é a concupiscência, né, que nós todos os dias somos tentados a pecar e nós pecamos, mas mesmo assim, Deus não desiste de cada um de nós. Deus, Ele está sempre correndo atrás para nos salvar e não para nos condenar, né? Então, caros irmãos e irmãs, nós aqui, né, neste país que é o Brasil, com tanta desigualdade que existe, né, entre as pessoas, nós temos uma grande protetora. Você vê que nós temos a Mãe de Deus, que é a própria Mãe Aparecida como a padroeira do Brasil. Nós temos Nossa Senhora das Grotas, que é a própria Maria, nossa diocese, tem a proteção de Maria. E hoje aqui nós estamos celebrando quem? Novenário de Maria, né? Então, nós temos essa intercessora advogada, que ela pode nos ajudar com a sua vida e seu exemplo a sermos esses cristãos e cristãs para dar sabor com as obras de caridade e de amor à vida dos nossos irmãos e irmãs, né? O sal, sem o sal não há comida. Alguém aqui já comeu alguma comida sem sal? Você pode colocar todos os tipos de tempero. Não coloque o sal para você ver. Parece que o sal é que vai dar sabor a todos os temperos que ali você colocou, né? Então, assim é a vida de um ser humano, né? Sem a presença de Deus. É assim a vida do ser humano, que muitas vezes ele é roubado a sua dignidade, os seus direitos de ter uma vida digna, uma saúde, né, que possa lhe promover, né, uma vida confortável, para que você tenha saúde, para que você possa encontrar um trabalho para você trabalhar, né? Então, este sal, ele dá sabor. E esse sabor que nós devemos dar à vida de ser humano é o amor de Deus, né? É a presença amiga na vida de cada um. Se nós não somos a luz do mundo, imagine você caminhar dentro de casa, tudo apagado na escuridão. Você vai sair batendo, você vai ficar com a mão procurando ali, não topar em alguma coisa para não derrubar ou para não se machucar. Quando você acende a luz, você vê tudo. Né? E São Paulo vai dizer na segunda leitura, quando ele foi lá pregar na cidade de Corinto, aquela cidade grega que era antigamente conhecida como os lugares dos sábios, os gregos, né? Então Jesus foi que São Paulo, ele foi pregar lá. Ele usou somente a intelectualidade dele? Não. Ele foi pregar Cristo crucificado, porque ele percebeu que toda aquela sabedoria que aqueles homens possuíam, faltava a principal sabedoria, que era a sabedoria divina, porque a sabedoria humana não tinha levado aqueles homens a conhecer o verdadeiro Criador. Então São Paulo foi lá pregar o Evangelho, a verdadeira sabedoria. E a partir daquele momento, aqueles homens compreenderam que só a razão humana sem a luz da fé, ela é justamente uma razão cega, né? Mas quando nós iluminamos ela a partir da fé por meio do Evangelho de Jesus Cristo, ela se torna clara. E ali você vai ver realmente que o homem sem essa sabedoria divina, ele não é um ser humano completo. Então Paulo foi justamente dizer, eu não usei a sabedoria humana, eu usei a sabedoria divina pregando Cristo crucificado. Foi ali que aqueles homens encontraram o verdadeiro caminho para seguir. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar nas trevas, mas vai encontrar a luz eterna, ou a vida eterna. Então, caros irmãos e irmãs, que nós possamos, na nossa vida, nos tornar este sal que vai dar sabor à vida dos nossos irmãos e irmãs que tanto precisam. Hoje, no Brasil, nós somos ainda um dos maiores produtores de alimento do mundo. Mas se nós formos ver quantas mil pessoas, são mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, que não têm o pão de cada dia. E aí se a gente formos ver, calcular quantas toneladas de comida são jogadas, desperdiçadas todos os dias, né, jogadas fora. E aí a gente vai se dizer, será que realmente nós somos um país católico, um país cristão? Né? Ou seja, muitas vezes as nossas ações não vão demonstrar que nós somos verdadeiros cristãos. Né? Então é necessário que nós tomemos essa consciência. Né? Se nós formos comparar quantas pessoas tem na rua, né? Pessoas que não têm um lar para morar. E muitas vezes a gente vê certas pessoas com tantas casas, né? E não tem aquela sensibilidade de acolher alguém dentro da sua casa, ou o irmão, ou dar condições para que aquele irmão possa ter uma moradia digna. Né? Então isso daí não vai demonstrar que nós somos um país verdadeiramente cristão. Então nós precisamos deixar que essa luz do Evangelho possa clarear ainda as trevas que existem na nossa razão humana. Porque o nosso país é rico, mas é uma riqueza que está na mão de poucos, né? E a miséria está na vida e na mão de um monte. Então é necessário que nós tomemos essa consciência para que nós sejamos realmente verdadeiros cristãos, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Então peçamos a Nossa Senhora de Lourdes, que quando ela foi aparecer a Bernadette, qual era a verdadeira mensagem? Que nós fôssemos pessoas de oração, buscasse a conversão e busquemos sempre o jejum. Ou seja, porque no jejum a gente vai realmente usar somente aquilo que é necessário para o nosso sustento. E realmente aquilo que sobra vai dar para não sobrar no dizer que aquilo dali não serve mais, mas na sobra de partilhar com nossos irmãos e irmãs. Então peçamos a Nossa Senhora esta luz para que possa iluminar as trevas que ainda existem no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possamos reconhecer realmente o nosso irmão e irmã como imagem e semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.